Uma relação entre presidente e vice marcada por caneladas desde a época da campanha eleitoral. Uma relação em que o diálogo praticamente não existe mais, passando pouco mais de 2 anos de governo. Uma relação que ganha cada vez mais atenção diante da volta do debate sobre o impeachment, a pauta política de Brasília. Eu sou o Conrado Corsaletti, este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 27 de janeiro de 2021. Dia em que muita gente que acompanha a política nacional está olhando com lupa uma das mais recentes entrevistas do vice-presidente da República, o general da Reserva, Hamilton Mourão.
Mourão falou com repórteres do canal CNN Brasil na terça-feira e comentou o estado da relação dele com o presidente Jair Bolsonaro no início desse terceiro ano de governo. O vice disse que conversa muito pouco com o presidente, algo que o estaria impedindo de saber exatamente como agir.
O Mourão disse que as conversas com o Bolsonaro são bem esporádicas, afirmou ainda que isso faz falta. Apesar da reclamação, o general da reserva disse que não se sente como um vice decorativo. Afinal, ainda tem funções específicas no governo, como comandar o Conselho da Amazônia, que tenta lidar com o desmatamento e as queimadas na floresta.
Numa entrevista que foi ao ar na Rádio Bandeirantes nessa quarta, o vice voltou a dar sinais de que fala muito pouco com o presidente. Ao comentar uma possível reforma ministerial, ele disse que até acredita em mudanças nas próximas semanas, mas ressaltou, abre aspas, "não tenho bola de cristal, nem esse assunto foi discutido comigo", fecha aspas.
Se a gente olhar em perspectiva essas reclamações de falta de diálogo feitas pelo Mourão, talvez não haja aí uma grande surpresa. Afinal, a relação do vice com o presidente é repleta de faíscas, isso mesmo antes deles serem eleitos. Na campanha de 2018, quando eles disputavam o Palácio do Planalto, houve vários desentendimentos. Coisas que o Bolsonaro chamava na época de caneladas.
Os desentendimentos públicos continuaram com os dois já em Brasília. Mourão também foi criticado pelos filhos do presidente, foi atacado pelo guru do bolsonarismo Olavo de Carvalho. Enfim, essa nunca foi a melhor das relações. A questão é que agora, em janeiro de 2021, essa relação está sendo olhada com mais atenção por causa da volta à pauta da possibilidade de abertura de um processo de impeachment de Bolsonaro. Isso por causa de suas atitudes negacionistas e anticientíficas na pandemia de Covid-19, atitudes que incluem declarações que desestimulam a vacinação, bate-cabeça na compra de imunizantes e inação diante de colapsos de sistemas de saúde, como ocorreu em Manaus, e insistência num tratamento ineficaz para quem está doente. E aí, quando o impeachment volta ao debate, é para o vice que os olhares se voltam. Afinal, é ele que pode herdar o comando do país.
Advogados e professores de direito listam uma série de crimes de responsabilidade que teriam sido cometidos por Bolsonaro desde que ele tomou posse em 2019. Mas o andamento de um pedido de impeachment costuma levar em conta outros fatores. Cientistas políticos dizem que o processo, para ser exitoso, tem que unir alguns elementos. O país tem que estar em crise econômica, tem que ter manifestação de rua, tem que ter insatisfação do empresariado, o presidente tem que estar com a popularidade baixa, a relação entre o Palácio do Planalto e o Congresso tem que estar desgastada. E também tem que ter ali uns sinais do vice de que ele está disposto a assumir o governo.
Com o Bolsonaro, o impeachment já foi cogitado no primeiro semestre de 2020, quando o presidente fazia ameaças de ruptura institucional e participava de protestos contra o Congresso e o Supremo, em que manifestantes pediam um golpe de Estado com o uso das Forças Armadas. Aquele momento passou depois que o presidente reduziu as ameaças de ruptura e fez acordos com o Centrão na Câmara dos Deputados. Agora, com o agravamento da pandemia no Brasil e a guerra das vacinas, o tema impeachment voltou.
O Bolsonaro está registrando uma queda de popularidade. mas, segundo as mais recentes pesquisas, ainda mantém um apoio de cerca de 30% da população, o que, para muitos analistas, inviabiliza qualquer avanço de um impeachment. Além disso, a relação do Bolsonaro com o Congresso, que já foi bem ruim, não está nos seus piores dias. O Centrão, que o Bolsonaro costumava criticar antes da eleição, garante uma boa margem de apoio para ele.
A economia brasileira passa por uma crise. Por causa da pandemia, o PIB chegou a ter um tombo histórico no segundo trimestre de 2020. No período seguinte, houve uma recuperação, mas incapaz de devolver o país aos níveis anteriores à crise sanitária. A população mais pobre, atendida pelo auxílio emergencial em 2020, não tem mais o benefício em 2021.
Grandes cidades do país vêm registrando panelaços contra o presidente. Houve carreatas de opositores dias atrás, mas não tem manifestação de rua muito significativa. O Bolsonaro ainda conta com o apoio de parte do empresariado brasileiro e do mercado financeiro, especialmente por causa das reformas liberalizantes que permanecem como promessas do ministro da Economia, o Paulo Guedes.
Na semana passada, o Mourão deu uma entrevista ao jornal Valor Econômico em que ele disse que um presidente precisa ser parado caso coloque o Brasil em risco, mas observou logo em seguida que não vê motivo nenhum para o impeachment de Bolsonaro. É um estilo morde-a-sopra que marca as declarações públicas do vice sobre o presidente.
Em várias entrevistas que vem dando ao longo do mandato, o Mourão costuma dar recados, dizer que não concorda integralmente com o que é dito pelo presidente, mas sempre no fim tenta botar pano quente nas declarações do Bolsonaro.
Ainda na semana passada, o Bolsonaro voltou a dizer, por exemplo, que são as Forças Armadas que garantem a democracia do Brasil. Uma declaração dada num momento em que o presidente estava acuado diante de um revés da vacinação, ao ver seu adversário João Dória, governador de São Paulo, começar a imunização contra a Covid-19 no Brasil. Aí foram perguntar para o Mourão e ele disse isso aqui.
O presidente já tocou nesse assunto várias vezes. É óbvio, se você tiver Forças Armadas indisciplinadas, não é, como, ou comprometidas com projetos ideológicos, a democracia fica comprometida, né? Então, não é o caso aqui do Brasil, obviamente, mas nós temos o nosso vizinho aí, a Venezuela, que vive uma situação dessas aí.
No primeiro semestre de 2020, quando o Bolsonaro ameaçava o Supremo, sugeria usar as Forças Armadas contra outros poderes da República, o Mourão dizia que era só retórica. E assim essa relação, que é desgastada e ambígua, foi se formando até que a gente chegasse ao momento atual.
Vale sempre lembrar como a relação entre Dilma Rousseff e seu vice Michel Temer foi se deteriorando ao longo do tempo. Depois de um primeiro mandato mais nas sombras, o político do MDB passou a agir abertamente pelo impeachment da petista, com planos de governo para sinalizar como seria sua gestão, cartas tornadas públicas em que reclamava do seu papel figurativo e depois ação aberta para conseguir os votos no processo de impeachment, que foi selado em 2016.
É uma realidade bem diferente da atual. Mourão ainda não é Temer. A popularidade do Bolsonaro e os acordos que ele tem com o Congresso garantem um certo conforto político. Então, nesse quadro, não tem impeachment? Para alguns analistas, é necessário sim manter esse debate. Há cientistas políticos que vêm cada vez mais questionando esse modelo que fala das condições ideais para um processo. É mesmo necessário unir tantas condições para que um processo por crime de responsabilidade seja iniciado no Congresso? A certeza de deposição é imprescindível para que um pedido de impeachment seja levado adiante pelo presidente da Câmara, que é responsável por isso? Uma votação aberta, com voto aberto dos parlamentares, não seria pedagógica para mostrar quem sustenta Bolsonaro e por que sustenta?
O Christian Lynch, professor do Instituto de Estudos Políticos e Sociais da UERJ, defende que a abertura de um processo de impeachment diante de crimes do presidente é um dever cívico dos parlamentares, que deve ser exercido independentemente da chance de sucesso do processo. Para o Conrado Rubner Mendes, professor de Direito da USP e também cientista político, um processo de impeachment que não consiga destituir o presidente do cargo, abre aspas, também pode ter externalidades positivas, como o escrutínio público dos absurdos do governo, fecha aspas.
Nesse debate tem também quem veja um eventual fracasso do impeachment como uma arma para o Bolsonaro em 2022, ano em que ele deve tentar a reeleição. Para o Manuel Leonardo dos Santos, professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, se o processo não for bem sucedido, pode virar um endosso do parlamento para o governo.
A gente está falando aqui em cenários para o impeachment, falando sobre os sinais do Mourão diante dessa possibilidade. Mas não custa lembrar algumas posições do próprio Mourão. Apesar de se apresentar com um discurso mais moderado do que Bolsonaro, o vice compartilha muitas das ideias do presidente. O general da reserva diz que não há racismo no Brasil, é defensor da ditadura militar e, assim como Bolsonaro, defende um dos mais bárbaros torturadores daquele período, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra.
Quando Mourão foi escolhido para ser vice do Bolsonaro lá em 2018, aliás, o Eduardo Bolsonaro, deputado federal e um dos filhos do presidente, disse a seguinte frase, abre aspas para ele: "O vice tem que ser alguém que não compense correr atrás de um impeachment", fecha aspas. Em coluna publicada nesta quarta-feira nos jornais Folha de São Paulo e O Globo, o jornalista Hélio Gaspari observou o seguinte: "Mourão é apenas vinho da mesma pipa da safra de 2018. O Gaspari lembrou do papel dos vices que chegaram ao poder após impeachments. O Itamar Franco, vice do Fernando Collor, fez discretos acenos à oposição antes do processo no Congresso. O Temer chegou a anunciar, como a gente disse, um plano de governo. Para o bem ou para o mal, concluiu o jornalista, o general, no caso Mourão, tem sido um fiel comandado do capitão, o presidente Jair Bolsonaro.
As redes sociais foram inundadas de memes nos últimos dias depois que uma reportagem do site Metrópolis mostrou os gastos com alimentação do governo federal no ano de 2020. As compras eram para vários órgãos e setores do executivo, algo que eleva bastante as quantidades. Então, o que foi gasto ali só de leite condensado, milhões de reais no ano, virou rapidamente cobrança ao governo e também piada. Aí o portal da Transparência, site que traz dados de contas do governo, saiu do ar. O Marcelo Rubissec, redator aqui do Nexo, escreveu um texto sobre o portal. Marcelo, qual a relação desse site oficial com a polêmica do leite condensado?
Na verdade, não é uma conexão muito direta. A Controladoria Geral da União, que é quem cuida do portal da Transparência, disse hoje que o portal ficou fora do ar entre ontem à noite e hoje de manhã porque teve uma sobrecarga de acessos. Mas a reportagem do site Metrópolis, que mostrou esses gastos do governo com alimentos, ela tinha como fonte de dados uma outra plataforma, que é o painel de compras do Ministério da Economia. Eu conversei com a Fernanda Campagnucci, diretora executiva da Open Knowledge Brasil, e ela disse que, além desse painel de compras ter alguns problemas e limitações, ele parece não ser exatamente integrado ao portal da Transparência. Então, não daria para a gente dizer com toda certeza que as informações que aparecem nesse painel de compras aparecem exatamente do mesmo jeito no portal da Transparência, porque pode ter diferenças de data de atualização, sistema de registro, etc. De todo modo, isso não impediu esse fluxo maior de acesso que a CGU apontou no Portal da Transparência.
Mas o que exatamente é o Portal da Transparência?
Basicamente, o Portal da Transparência, que existe desde 2004, é uma plataforma que te permite acompanhar praticamente todos os gastos do governo federal. Então, toda a execução do orçamento federal é publicada lá e pode ser consultada por pesquisadores, jornalistas ou simplesmente qualquer cidadão que quer acompanhar as despesas do governo. Mas não são todas as informações de gastos públicos que estão no portal. Os detalhes de gastos de estados e municípios, por exemplo, não estão lá porque é o portal da Transparência Federal. Mas muitos estados e municípios também têm plataformas parecidas com essa. O Portal da Transparência também não tem detalhes das despesas do Legislativo e do Judiciário Federal, porque é um portal do Executivo. Mas os órgãos desses outros poderes também têm portais próprios. E também tem algumas outras informações que ou são sigilosas ou não são 100% detalhadas no Portal da Transparência. Nesses casos, a Lei de Acesso à Informação pode ser uma alternativa para tentar acompanhar certas despesas.
E Marcelo, qual a importância dessa fiscalização dos gastos públicos?
Na minha conversa com a Fernanda Campagnucci, diretora-geral da Open Knowledge Brasil, ela levantou três pontos centrais sobre a importância da fiscalização e acompanhamento dos gastos públicos. O primeiro é garantir que as políticas públicas estão sendo feitas e sem desperdício de recursos. Outro ponto é que a transparência permite prevenir a corrupção. Então, algum agente do setor público que está pensando em cometer algum desvio vai pensar duas vezes porque sabe que os dados vão ficar ali públicos para quem quiser consultar. E por fim, ela também falou de uma função pedagógica desse acompanhamento de gastos, justamente para que as pessoas entendam como funcionam os gastos do governo e como todas as políticas públicas são feitas com base em um orçamento e uma disponibilidade de recursos.
Esse texto do Marcelo você já pode ler no nexojornal.com.br.
O repórter especial João Paulo Chalot comenta aqui os movimentos de Joe Biden, novo presidente dos Estados Unidos, na geopolítica mundial. Ele explica como a chanceler Angela Merkel entra nesse debate.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Após assumir a Casa Branca em 20 de janeiro, Joe Biden deu início a uma ofensiva internacional para isolar a China. Nos últimos dias, o presidente dos Estados Unidos telefonou para líderes de outros países, propondo que todos formassem uma frente democrática para se opor ao poder crescente do governo chinês. A ideia foi bem aceita por muitos. Algo semelhante já tinha sido proposto, aliás, em maio de 2020 pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. A ideia naquele momento era ampliar o G7 para um novo grupo chamado D10, sendo o D de democracia e o 10 o número de membros do grupo ampliado. Olha, se tem uma linha de continuidade entre a política externa de Trump e de Biden, essa linha é a China. Os formuladores da política externa americana, tanto os republicanos quanto os democratas, veem nos chineses uma ameaça crescente e incontornável à hegemonia que os americanos conquistaram a partir de 1945, depois da Segunda Guerra Mundial. O que Biden não esperava é que a chanceler alemã, Angela Merkel, colocasse empecilhos ao plano. Um dia depois de escutar a proposta de Biden por telefone, Merkel se pronunciou no Fórum Mundial de Davos, na Suíça, dizendo não estar convencida de que dividir o mundo em blocos antagônicos seja uma boa ideia. Merkel governa a maior potência europeia há 15 anos. Ela tem 74% de aprovação popular e não pretende disputar novos mandatos. A chanceler alemã tem, portanto, um nível raro de autonomia e de liberdade para dizer o que diz. A fala de Merkel não é um cheque em branco para Pequim. O que ela pretende é criar nuances na política internacional que permitam aos países europeus, como a Alemanha, encontrar um lugar mais confortável de protagonismo. Tudo isso ocorre no momento em que o poder americano se encontra em declínio e o poder chinês está em ascensão. Nessa hora, Merkel parece se lançar numa posição corajosa de quem projeta um futuro diferente daquele em que os Estados Unidos simplesmente isolam ou passam por cima dos países que são vistos como rivais.
Dos sinais do vice Mourão sobre o impeachment, passando pela saída do ar do portal da Transparência e fechando com os movimentos geopolíticos em torno da China, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, participações de Marcelo Rubissec e João Paulo Charlot, produção de Letícia Arcoverde, edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.